eu ouvi a audição e eu mantenho o que está naquele comunicado. Nós nem sempre, nós não nos lembramos de tudo, mas há memórias que são mais fortes, são aquelas que têm carga emocional. Essas são memórias que nós guardamos mais. E por isso, a minha conclusão de que foram motivações pessoais aquelas que estiveram na base de admissão, são. Está a banar na cabeça, mas quem esteve na conversa fui eu, com o administrador João Gameiro. E eu não excluo, eu sei, eu ouvi a audição, eu não excluo que a questão do contrato de gestão, então, é que não tenho qualquer memória, mas eu não excluo que a dimensão do seguro tenha pesado na dimensão pessoal, porque obviamente ela impactava pessoalmente, mas nós também sabemos, e os senhores e a Comissão Parlamentar de Inquérito sabia que não havia forma de resolver aquilo. A TAP não estava em condições de conseguir negociar seguros com uma cobertura maior e o Estado português não se podia substituir. Portanto, essa é uma questão que não era ultrapassável. A minha leitura da conversa que tive com o Sr. Administrador, o ex-administrador João Gameiro, era de que foram razões pessoais que estiveram na base da sua decisão. Eu não posso... Eu saio do governo a 4 de janeiro e, portanto, eu não posso sentir-me corresponsável por decisões, por consequências de decisões que eu não tomei. Isso não posso. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Paulo Menezes quer regressar a alguma questão.
É, o Sr. Presidente, é que, de facto, a primeira pergunta, talvez por eu, não sei se foi de intuação, porque eu tentei ler exatamente um parágrafo do Acordo para Social dos Compromissos Estratégicos de 2016, mas pela resposta do Sr. Dr. Pedro Nuno Santos, eu não fico na dúvida se ele terá percebido ou se eu me terei expressado, e por isso eu gostaria de voltar a ler. O aeroporto de Lisboa encontra-se congestionado em alturas de pico, vírgula, o que é uma vantagem para a TAP, vírgula, caso saiba utilizar devidamente os seus atuais e futuros slots. Fecha aspas. Isso é o que consta do acordo assinado. E a minha pergunta é porque, de facto, há aqui, como eu julgo que decorre da leitura, uma vantagem, aliás, está cá escrito, para a TAP, caso saiba utilizar esta circunstância de congestão na altura de pico. E a pergunta, aqui assumidamente, uma posição ou uma proteção de uma posição monopolista, se souber tirar partido dela. Era essa a minha pergunta. Não sei se agora ficou melhor esclarecida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei. Sr. Dr. Pedro Nuno Santos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha percebido a pergunta e eu respondi. E volto a responder já agora, porque me voltou a perguntar. Eu não vejo como seja possível ser bom para a TAP o aeroporto estar na situação que está. O Sr. Deputado disse... quanto pior, melhor, é melhor para a TAP. A confusão que existe hoje beneficia a TAP. Eu não concordo com essa. Sr. Deputado, desculpa, não concordo com essa. O que é que eu lhe faço? Eu não concordo com essa visão. Eu acho que a situação de congestionamento do aeroporto é prejudicial para todas as companhias aéreas, em primeiro lugar, para aquela que mais utiliza o aeroporto. Pronto, posso estar eu enganado, mas é a minha visão e acho que qualquer... Quer dizer, acho que não tem nada a queixar se os outros entendem mesmo, se acham mesmo que eu, mas eu, esta é a minha leitura. É mau para a TAP, é mau para todas as... É mau para o país, em primeiro lugar. É mau para vários setores económicos. É mau para todas as companhias aéreas. E é, em particular, mau para a TAP.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Pedro Nuno Santos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos agora a palavra para terminar esta segunda ronda ao Sr. Deputado do Chega, Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Pedro Nuno Santos, queria voltar aqui ao tema de Frederico Pinheiro com duas questões. A primeira é uma questão muito específica, que lhe pedia também uma resposta específica, porque talvez também não esteja muito bem recordado disso, mas Foi o Dr. Pedro Nuno Santos que lhe ligou ou foi ele que lhe ligou assim nessa noite? Isto porquê? Porque tanto quanto sei, mas também posso estar enganado, não tenho aqui a informação toda. Nesse próprio dia, estamos a falar do 26 de Abril, se não me engano, 26 de Abril, penso eu, não houve notícia pública imediatamente desses factos, mas posso estar enganado, e se for assim, então terá outro enquadramento. Portanto, a minha questão é, como é que poderia ter sabido do acontecimento na própria noite, ou alguém lhe disse, ou alguém lhe transmitiu, ou se soube pelas notícias o que tinha acontecido no Ministério das Infraestruturas. E se foi o Dr. Pedro Santos que o contactou, ou se foi ele que o contactou assim e disse, olha, aconteceu isto, 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 isto e tal, este galamba é um... Ou seja, no fundo, como é que soube destes acontecimentos e o que é que ele lhe transmitiu? Já agora, se não for nada que seja, enfim, privado ou pessoal, uma vez que isso pode ter importância em objetos que estão a ser também investigados nesta comissão de inquérito. O outro tem que ver com os documentos confidenciais, enquanto era ministro da... classificados ou confidenciais, enquanto era ministro das infraestruturas. Porque nós tivemos aqui a notícia de que os documentos da TAP apenas tinham sido classificados depois do início desta comissão de inquérito. Ou seja, que só teria havido ordem para classificar documentos quando esta comissão de inquérito começou. E era importante percebermos se já era assim, ou seja, se durante o tempo em que foi ministro, não havia esta comissão de inquérito ainda, não havia documentos da TAP classificados. Porque havia, ou não? E se havia, quem é que os classificou? Quando classificavam documentos, nomeadamente o plano de reestruturação ou outros relativos à TAP, não houve intervenção do Gabinete Nacional de Segurança nesta matéria. Porque a lei assim o determina, tanto quanto o sei. E, portanto, penso que há toda uma metodologia e critérios que tem que ser o Gabinete Nacional de Segurança a intervir. Isto para quê? Para fazer o balanço, a diferença do que nos disse aqui João Galamba, e que honestamente me parece que foi uma grande confusão e que não ajudou nada ao esclarecimento, mas isso não é da sua responsabilidade, nem lhe cabe a si comentar. O que lhe pergunto é se havia ou não documentos classificados sobre a TAP nessa altura, quem é que os podia ter e aceder e como é que era feita essa classificação. Portanto, são três perguntas. A terceira questão prende-se com uma frase de David Neilman que lhe vou ler, que diz o seguinte: a Airbus só ajudou a TAP aceitando a troca dos aviões e dando a sua contribuição financeira porque acreditava em mim, em David Neilman. Mas depois diz: o governo do PSD e CDS conheceu e aprovou a nossa proposta, mas agora, 7 anos depois, alguns membros do governo do PS dizem que não sabiam do assunto, numa tentativa de se exonerarem de responsabilidade que qualquer governante responsável e competente sabe que são seus quando assume o poder. Das duas, uma: ou não dizem a verdade, ou nunca consultaram os documentos e as cartas que entregámos à par pública e aos vários governos, nem os parceiros dados na altura, hipótese que não deve ser aceitável para nenhum contribuinte e que não é aceitável para mim. Isto diz David Neilman. E eu queria lhe perguntar como é que responde a isto, no sentido em que ele diz que toda a informação foi passada, mesmo informação que agora todos os ministros que aqui vêm dizem desconhecer. E era importante perceber porque é que ele diz isto, como é que responde a esta questão. Depois, a questão da demissão. Disse nesta comissão de inquérito várias vezes: a decisão de demitir foi minha, o Primeiro-Ministro não pediu a minha demissão. Mas convenhamos, Dr. Pedro Nuno Santos, era inevitável a sua demissão. Olhando hoje para os factos... Exato. Olhando para os factos, foi uma decisão sua, mas seria do Primeiro-Ministro se não fosse sua, penso eu, porque era inevitável nesse enquadramento. E, na verdade, a demissão... ocorreu, continuo a dizer-lhe, em circunstâncias em que a sua conduta, na perspectiva que temos, foi negligente por não ter, antecipadamente, logo que a notícia surgiu, ter sabido dar um esclarecimento que tinha à sua disposição, porque, como disse há pouco na primeira ronda, a resposta estava mesmo no seu telemóvel. E, portanto, era uma questão de fazer essa pesquisa.
Nós esperamos tempo, se for necessário, para explicar.
Queria-lhe reiterar uma questão que já lhe tinha dito na primeira ronda. Esta demissão, que se não fosse decisão sua, teria que ser do Primeiro-Ministro, face à informação que conhecemos hoje e à sua anuência política à indemnização paga a Alexandre Reis, se hoje não considera que a sua conduta foi negligente nessa matéria, sobretudo quando as notícias surgiram e andámos 4 dias, ou 5, ou não me recordo agora quantos dias andámos, sem saber se tinha havido intervenção do Ministério das Infraestruturas ou das Finanças, e a resposta estava na troca de mensagens entre si e o seu Secretário de Estado. O Secretário de Estado disse que tinha perdido o telefone e que não tinha acesso a essas mensagens, mas o senhor ex-ministro, tanto quanto sei, não tinha perdido o telefone e, portanto, tinha acesso a essas mensagens. Era só ter feito uma pesquisa logo quando as notícias surgem.
Vamos retomar o tempo.
Pode retomar. Duas últimas... uma questão relacionada com esta. Há pouco a doutora Pedro Nuno Santos disse... Eu perguntei-lhe se se arrependia da indenização que pagou a Alexandra Reis. E a sua resposta foi... Eu agi de boa fé. Nós às vezes fazemos coisas de boa fé, mas que nos arrependemos. Olha, podemos casar de boa fé e arrependermos. Podemos abrir negócios de boa fé e arrepender-nos. Olha, até podemos comprar um carro de boa fé e arrepender-nos. E por isso a questão que eu lhe pus não me respondeu. Eu já percebi que agiu de boa fé. Que segundo diz, agiu de boa fé. Percebi e tenho a minha opinião sobre isso. Que não interessa para aqui. Portanto, o que eu lhe pergunto não é se agiu de boa fé, é se está arrependido de ter dado ok a essa indenização. Não é a questão de se agiu de boa fé, se achou que era o ponto de equilíbrio, como disse o Secretário de Estado, o Gomes. Não, é se arrepende hoje, se reconhece hoje que foi uma decisão errada, politicamente, e por isso assumiu essa responsabilidade, como já disse, se arrepende desta indenização. E, finalmente, Sr. Presidente, com a sua tolerância, o negócio da manutenção no Brasil. Sabemos que o Dr. Diogo Lacerda Machado disse que foi o melhor negócio que foi feito em 50 anos. Este melhor negócio que foi feito em 50 anos deixou-nos em 2021 com um prejuízo recorde de 1.600 milhões de euros. Diogo Lacerda Machado não é aqui um personagem sem nenhum desrespeito qualquer, é um dos mais próximos do Primeiro-Ministro, foi alguém que teve intervenção direta nestes dossiers, foi ele próprio o administrador da TAP e consultor para os vários processos de privatização. Como é que hoje olha para este negócio e se reconhece ou se acha que de facto foi o melhor investimento em 50 anos ou se foi um desastre para a companhia aérea? Porque de facto a TAP já tinha presença no Brasil e isto deixou-nos com um prejuízo muito, muito significativo e muito, muito acentuado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço-lhe a tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Dr. Pedro Nuno Santos.
Obrigado. Sobre os acontecimentos e sobre os acontecimentos propriamente ditos, porque o Frederico Pinheiro tinha-me ligado quando foi demitido, a dizer que tinha sido demitido, sem qualquer relação com a ida dele para o Ministério ou o que aconteceu no Ministério. Sobre os acontecimentos e na decorrência dos acontecimentos, a chamada foi feita por mim e eu, as pessoas...
Nesse
dia, depois da... Já, a resposta já dei, já depois da entrega do computador, e eu soube disse, as pessoas ligam, já corria, o que é que tinha acontecido, e ligaram-me, eu não me lembro quem é que me disse, não. Mas fui eu que liguei no final da noite. Não. Não havia documentos. Desculpe, estava a tentar apanhar. Não havia documentos da TAP classificados no meu período. Relativamente à questão que David Neilman coloca. Na seu artigo de defesa, legítimo, a única coisa que eu posso dizer é que eu assumo funções no Ministério das Infraestruturas em 2019 e a questão da privatização e de todo esse processo não se colocava em 2019. E, portanto, eu não fui ver nenhum documento de 2015. Eu herdo uma determinada situação que estava, como eu já disse aqui, societariamente estabilizada e é a partir dessa situação que eu inicio o meu mandato. Por isso, me revejo ou me incluo nessa leitura que David Neilman faz, porque, obviamente, os documentos importantes para o meu trabalho eram do meu conhecimento. Situações que estavam já resolvidas e superadas, ultrapassadas, pelo menos a questão da privatização e reconfiguração já estava estabilizada, eu não fiz essa, não revisitei. Sendo que nós, entretanto, também fomos ouvindo aqui várias intervenções, nomeadamente sobre a forma como esse processo, do ponto de vista de transmissão de informação, foi feito, porque... ainda hoje Nós, de facto, quando olhamos para o relatório do Tribunal de Contas, não há nenhuma referência a esse negócio. Não sei se o Tribunal de Contas...